está no ar. Brothers da Bola. Tudo sobre futebol, com muita diversão, informação e edificação. Começa agora a partida.
Senhoras e senhores, está entrando no ar na Rádio Transmundial mais uma edição do Brothers da Bola para abençoar a sua segunda-feira. Eu sou o Matheus Victorino, integrante do Brothers da Bola, e nós estamos juntos aqui. O estúdio virtual só tem classificados da Copa do Brasil. Vamos só. Vamos começar. Vou mandar um grande abraço para todos os amigos que torcem para o América Mineiro, né, que torce pro Atlético Goianiense, é ou não é? Mandar um abraço para esses amigos que acompanham o Brothers da Bola, mas aqui, hoje, no estúdio virtual, só tem classificados. Vamos começar com ele que comanda a bagaça toda, Marcos Olivares. Boa noite, como é que tá o amigo?
Boa noite, Matheus, boa noite, Evandro. Ah, estamos ótimos, né? Ontem não foi das melhores noites, mas a gente já sabia que a gente ia poupar
o foco tá na Copa do Brasil, e essa acho que essa vai ser a resposta do outro integrante do programa que perdeu um clássico.
Exatamente, vai,
acho que essa vai ser a resposta dele também.
Então ele vai se fiar nisso, né? Mas verdade é que realmente a gente entrou com um time totalmente diferente ontem, porém no meio da semana foi um show, hein? Um show
foi
que
maravilhoso.
Arrepiou o Brasil.
Foi maravilhoso, realmente. Dia 17 de agosto de 2022, uma das maiores viradas da história do Corinthians.
Maravilhoso.
Vamos falar agora com o nosso amigo tricolor. Aqui não tem esse negócio daquele apelido lá, não. Aqui é tricolor. Tricolor. Nosso amigo Evandro Claudino. Como é que você está, amigo? Boa noite. É um prazer.
E aí?
É sempre um prazer estar na sua companhia aqui no Brothers da Bola.
Ah, que ótimo, a recíproca é a mesma e é verdadeira também. Boa noite, Matheus, Marcão, boa noite a todos os nossos ouvintes e amigos ligados aqui na Transmundial. Isso aí, né? Time, perdemos o clássico ontem, mas, cara, isso aí nem machucou, porque o foco é outro, né?
Uhum.
Então, vamos dar um minutinho aqui, irmãos, aí. A gente poupou É que a gente não conseguiu poupar porque a gente não tem elenco, né?
Ai, mas somos dois, né?
É.
Rapaz, quando entrou o Léo Natel ontem, eu me senti em 2020 de novo. Mas,
o Léo Natel? Ele joga no Corinthians?
Ele voltou depois de um ano, né?
Voltou? Nossa!
Mas ele se esforçou. Ele se esforçou, né? Quem sabe com um grupo melhor de jogadores ele pode render mais.
Eu acho que o entorno agora pode ajudar, né?
Não é?
Só para contextualizar para quem tá ouvindo o programa. O Léo Natel tava emprestado pro Apoel do Chipre, e aí depois ele voltou de empréstimo, e aí depois de algumas semanas treinando lá no CT, o Vitor Pereira decidiu reintegrá-lo ao elenco principal, assim como Ramiro e Matheus Vital.
Verdade.
Que também jogaram ontem e saíram como titulares. Semana importante, né, gente? Enquanto o nosso convidado não entra, semana importante, semana da primeira parte das semifinais da Copa do Brasil. Lembrando que nesta quarta-feira tem os dois jogos, e no dia 15 de setembro tem o jogo da volta, tá certo? Na quarta-feira, 7h30, tem Fluminense e Corinthians no Maracanã, e depois às 21h30, São Paulo e Flamengo no Morumbi. Depois, no dia 15, as ordens se invertem dos mandos. O Corinthians decide em casa, na Neoquímica Arena. E o Flamengo decide no Maracanã. No meio disso, temos os dois jogos da Libertadores. Temos os dois confrontos da Libertadores. Palmeiras e Atlético Paranaense, com o primeiro jogo na Arena da Baixada e o segundo jogo no Allianz. E o outro jogo, outro confronto, Flamengo e Vélez Sarsfield da Argentina. O primeiro jogo é na Argentina e o jogo da volta também é no Maracanã. Então o Flamengo tem duas decisões no Maracanã e o Palmeiras decide a sua vida na Libertadores em casa. Bom, como o futebol, o palpitar, ele é brincar, então vamos vamos fazer aqui agora uma pequena... Eu não sei, é óbvio que assim, se nós acertarmos, vai sair como profecia, né? Então, eu já quero pedir para a produção do Brothers da Bola depois recortar isso aqui, que eu quero postar depois se eu acertar. Vamos começar com Fluminense e Corinthians. Eu quero que o Marcão Olivares comece o placar para quarta-feira. O Marcão não tá nem prestando atenção, né?
Volta, Marcão.
Hashtag volta, Marcão.
Ele tirou o fone.
E é tudo ao vivo mesmo. É tudo ao vivo. Ele voltou. Marcão,
tô de volta.
Qual o placar para quarta-feira para Fluminense e Corinthians?
Olha, você quer o placar do meu coração ou o que eu acho que vai acontecer?
Não, eu acho o que eu acho. O que você acha que vai acontecer?
Eu acho que vai empatar. 1-1.
1-1.
Vai ser aonde, João? Maracanã?
Vai ser no Maracanã. Mas eu acho que vai ficar em 1-1 esse jogo.
Dinizismo.
Evandro Claudino, qual o seu placar para Fluminense e Corinthians?
Imparcialmente aqui, sem.
Sem clubismo.
Analisando friamente, né? Conheço bem o Diniz, dinizismo. Deixa eu ver. Olha, Corinthians e Flu no Maracanã. Eu acho que vai ser uns 3-0 pro Fluminense.
Tá bom, 3-0.
Eu acho, só, é opinião.
É uma opinião.
É pelo que a gente tem analisado, entendeu?
Ok. Eu vou com o placar do Marcão. Eu acho que vai ser 1-1.
É, lá acho que vai ser a decisão mesmo, vai ser aqui.
Vai ser um confronto bem igual, vai ser 1-1. Outro jogo, São Paulo e Flamengo no Morumbi, eu vou começar palpitando, pra mim vai dar 2-1 Flamengo. Marcão?
Sem clubismo, né? Acho que vai ser 8-0 pro Flamengo.
Eu falei 2-1. Falei 2-1 Flamengo, acho que o Flamengo
não
ganha.
Olha, eu acho que o Flamengo ganha, mas assim, o jogo não vai ser fácil, não. Porque chega numa hora dessas, mesmo que você tenha no papel, o Flamengo é o favorito. A gente sabe disso. O Flamengo entrou com o time reserva contra os titulares do Palmeiras. O Palmeiras tá com um timaço, o jogo foi bonito, mas os jogadores do Flamengo deram conta do recado e saíram com o placar na vantagem no final do primeiro tempo. Então, o Flamengo, ele voltou, ele tá recuperando aquela boa fase que se perdeu no caminho depois que Jesus foi embora, né?
Infelizmente.
Infelizmente pro Palmeiras, né? Que é o seu principal rival, né?
Você retoma o caminho depois que Jesus vai embora.
Exatamente. E eles estão retomando o caminho agora. O Dorival tá fazendo um excelente trabalho. Mas eu acho que, como é um jogo decisivo, tá todo mundo muito ligado no jogo, ainda assim, eu acho que o Flamengo consegue sair com uma vantagem, mas uma vantagem mínima, de 1-0.
Você acha que vai ser 1-0 Flamengo?
Aqui no Morumbi.
Ah. Evandro Claudino.
Entendi nada de futebol mesmo, hein?
Olha, 1-0 ainda deixa o São Paulo na briga, hein?
É
opinião, tô sendo legal.
É opinião.
Mas vou torcer pra que seja 8-0. Pro Flamengo.
ou você quer que aconteça igual na Libertadores com o Corinthians. Um 2-0 tomando um passeio no Morumbi.
Não, mas aí é diferente, né, meu? São Paulo, no Morumbi, é outra pegada, né? E nessa fase, eu acho que 1-0, vai ser 1-0 pro São Paulo esse jogo.
1-0, tricolor.
E lá vai ser 0-0.
Vamos... O Evandro, realmente acha que o Flamengo, com a Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro, Pedro...
Ah, Arrascaeta vai ter dor de barriga, viu?
No Maracanã.
Vai ficar no 0-0. Mas, ó.
Esse cara pipoca, meu.
Só que você tem que ver o seguinte: se for pros pênaltis lá, o Ceni tá no banco, viu? Não tá mais no gol, não. Não esquece desse detalhe, né? E outra coisa: desses 4 clubes que estão aí na parada da Copa do Brasil, o Flamengo é o único que também tá na Libertadores. Então, praticamente. O foco
São Paulo
do...
tá na Sul-Americana.
Tá na Sul-Americana, mas assim, o foco desses 3 clubes tá maior do que o do Flamengo, que tem uma Libertadores ali, né? Uma semifinal de Libertadores. Uhum. Então, mas mesmo assim, eu não acho que o Flamengo vai aliviar. Não acho. Acho que vai manter a força.
Eu também não acho. O nosso convidado já chegou aqui nos nossos estúdios virtuais da Rádio Transmundial do Brothers da Bola. Mas antes de apresentarmos ele, vamos pro outro mata-mata, que é o da Libertadores. Sem clubismo, tá, gente? Por favor, sem clubismo, tá? Sem clubismo.
Mas Libertadores não interessa, Matheus. Campeonatos Libertadores, cara, deixa... Não interessa.
Como não?
E a audiência, a nossa audiência...
Tantos torcedores aí.
Do palmeirense, né, dos flamenguistas, do público do Paraná, um abração pro pessoal que torce pro Furacão. Que vocês cometam o crime contra o Palmeiras, em nome de Jesus. Vamos lá! Palmeiras e Atlético Paranaense. Marcão, primeiro jogo na Arena da Baixada, quanto vai ser?
Eu acho que vai ser 1-0 pro Palmeiras. Lá.
Ok. Evandro?
Eu acho que vai ser 0-0 lá.
Eu acho que vai ser 2-0. 2-0 não, 2-1 Atlético Paranaense. 2-1.
O Palmeiras leva aqui em casa.
E aí, é. E aí o restante nós vamos ver no segundo jogo. É. Lembrando que o primeiro jogo é dia 30 de setembro. Os dois confrontos, o primeiro confronto dia 30 e o segundo confronto dia 6 de setembro, tá certo? Então o Flamengo vai jogar o jogo da volta.
30 de agosto, 6 de setembro.
Isso, 30 de agosto, 6 de setembro. Então o Flamengo vai jogar o segundo jogo da Copa do Brasil contra o São Paulo, classificado ou eliminado da Libertadores, tá certo? Flamengo e Vélez, pra gente fechar, pra nós entrar, pra nós abrirmos espaço pro convidado. Marcão?
Primeiro jogo é na Argentina, né?
Isso, primeiro jogo é na Argentina.
Também 1-0 Flamengo.
1-0 Flamengo.
Placar mínimo.
Evandro?
Também 2-1 Flamengo.
2-1 Flamengo. Esses foram os nossos palpites para a Copa do Brasil e para a Libertadores.
Anotou aí, né? Pra gente ver depois.
Vamos ver se...
Mas dá tudo errado.
Vamos ver se alguém vai acertar. A nossa produção aqui do Brothers da Bola, da Rádio Transmundial, vai estar atenta se caso algum de nós três acertarmos o placar.
Será que vai dar Vélez e Atlético Paranaense na final?
Pô, seria legal.
Seria ótimo, né?
Seria ótimo.
Tomara.
Eu não acharia ruim.
Eu também não.
Bem imparcial aqui, não seria ruim. Não seria ruim. Bom, vamos abrir espaço para o nosso convidado, que o nosso é um dos convidados com mais gabarito que já passou aqui pelo Brothers da Bola, tá? O cara conhece muito de futebol.
Ah, e ele tem mundial, né, Matheus?
Ele tem mundial.
Ah, então, Matheus, a gente pode conversar com ele tranquilo, né? A gente sabe o que é isso, né?
O homem tem mundial. E trabalhou no Corinthians.
É, teve essa trabalhou pequena mancha na carreira aí, né? Mas...
Não. Calma.
Foi um up.
Ó, ele nasceu em Santana de Parnaíba, Grande São Paulo. Dia 26 do 7 de 51, tá certo, convidado?
Não.
Tá certo? Não? Tá errado?
Não.
A data tá errada?
Essa data tá errada, ela tá no Wikipédia com essa data aí, na realidade é 6 de julho.
6 de julho?
6 de julho. 6, é.
Isso. Ele é ex-preparador físico, tá? Vamos passar por alguns clubes aqui que ele trabalhou. Al-Ahly, São Paulo, Valência, Fenerbahçe, Fluminense, Guarani, Inter, Corinthians, Atlético e Olympiacos. E disputou 6 Copas do Mundo. 4 com a seleção, 82, 86, 94, 2006, 1990 com a seleção dos Emirados Árabes Unidos e 98 com a seleção da Arábia Saudita. Entre os treinadores com quem ele trabalhou, Parreira, Zico, Zagallo, Emerson Leão e Telê Santana. Tá ruim o currículo do ano ou não? Meu Deus, que gabarito, hein? Fora que recentemente, neste mês de agosto, ele lançou o livro O Segredo do Futebol Brasileiro, Futsal e Futebol de Base. O convidado de hoje é Moacir Vasconcelos Santana. Mas para nós, vamos ficar só com o Moacir Santana. Seja muito bem-vindo ao Brothers da Bola, Moacy. Um currículo desse, rapaz, um dos mais bem requisitados que já passou pelo microfone do Brothers da Bola. Seja bem-vindo, boa noite.
Boa noite, Matheus. Boa noite, Evandro. Boa noite, Marcão. Boa noite a todos aí do Brothers da Bola e da Rádio Transmundial. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho aí de futebol, aquilo que a gente não gosta muito, mas estamos aí à disposição.
A gente gosta muito
pra... pouquinho, né? Só um pouquinho. Mas estou aí à disposição para o pro programa aí. Muito, um prazer muito grande.
Eu não sei nem por onde começar, mas eu vou fazer uma pergunta baseada em uma entrevista que você deu, Moraci, para a ESPN, para o podcast da ESPN, falando sobre a condição física dos atletas na Copa do Mundo de 2006. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, de como os caras chegaram, lá. Nessa entrevista você fala da forma física do Adriano Imperador, que era um grande destaque naquela época, e de que o falecimento do pai dele, que foi três meses antes da Copa, o afetou fisicamente. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque a seleção de 2006 era uma seleção, talvez, para mim pelo menos, nesses últimos 20 anos, era a seleção que tinha o maior poder técnico para ganhar a Copa, porque tinha muito cara bom ali, tinha muito craque de bola ali, e essa seleção, infelizmente, parou na França. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da parte física dos caras naquele momento e o que, que faltou para nós termos avançado um pouco mais naquela Copa. Foi uma Copa que marcou muita gente.
Matheus, vamos começar pelo começo, né? Eu acho que, isso é minha opinião, a primeira parte de trabalho nosso, que foram 18 dias lá em Vegas, na Suíça, fugiu um pouco ao nosso planejamento, né? Porque quando nós chegamos lá, nós não tínhamos ideia de que teríamos 5 mil torcedores nos treinamentos da manhã, 5 mil torcedores no treinamento da tarde, sendo que esses ingressos eram pagos e que estava dentro de um contrato da CBF com a empresa que organizou. No primeiro dia lá, teve aqueles 5 mil de manhã, 5 mil de tarde. No segundo dia, o meu treinamento era numa sala de musculação que eu pedi para montar, inclusive foi todo de acordo com aquilo que eu prescrevi para que montasse. Até ficou muito bem montado, porque até duplicaram tudo aquilo que eu pedi. Só que durante o trabalho que a gente estava fazendo na sala de musculação, o Américo Farias, que era o nosso supervisor, ele chegou e falou assim: Moraci, você tem que levar os jogadores lá no campo. Disse: Américo, eu não tenho que levar no campo, o treinamento vai ser aqui na sala de musculação, nós vamos fazer o trabalho aqui, já conversei com os jogadores, daqui nós vamos voltar para o hotel. O hotel era relativamente perto, não dava 10 minutos de ônibus de onde a gente estava. Eu disse: não, tem que ir lá para o campo. Disse: Américo, não está programado lá no campo só está programado à tarde. Assim, aí ele me puxou de lado e falou assim: Moraci, tem 5 mil torcedores lá embaixo que pagaram ingresso para ver a seleção. Mas esses ingressos aí estão sendo pagos, quer dizer, isso aí vai ser todo dia. Você vai ser todo dia e tem que levar lá. Aí, quando terminou o trabalho, comecei com os jogadores, descemos, tinha um corredor, um tapume assim para não ter problema com torcedores e tal, entramos lá no campo, mandei os jogadores, não tinha nada programado no campo, mandei os jogadores começar a trotar para fazer uma desintoxicação ali, depois do trabalho de musculação, que era para ter sido feito na sala de musculação. Aí, depois de uns 15, 20 minutos que eles estavam trotando lá, e um outro jogador já falou: pô, Cláudio, nós vamos ficar trotando aqui até que hora? Aí eu chamei ali no meio, comecei a fazer o alongamento pro pessoal. Foi o dia que uma menina pulou lá no campo, lá, e pulou em cima do Ronaldinho Gaúcho lá. Foi esse dia aí. Segundo dia. Na hora do almoço, falei com o Parreira: Parreira, tá sabendo que todo o nosso treinamento só vai ter torcida? Ele pegou, chamou o Américo e perguntou: Américo, que história é essa aí que vai ter torcedores lá, todo treinamento? É, Parreira, vai ter torcedor. Então, trabalho tático eu não vou fazer aí, não. Pode arrumar outro local. O Américo falou: é impossível, porque isso aí tá no contrato e tem uma multa altíssima. Então, isso aí pegou a gente de surpresa, né? Porque, na realidade, ninguém tinha falado isso com a comissão técnica. Estava lá na cúpula da CBF. E isso que aconteceu durante todo esse período que nós tivemos lá, nós nos ausentamos duas vezes, que foram dois jogos amistosos que estavam dentro desse período, e foi aquele oba-oba naquele treinamento lá, que eu acho que, em termos de concentração, de pensar focar numa Copa do Mundo não foi nada viável. Eu acho que só atrapalhou aqueles 18 dias lá. Nós só fomos ter um pouquinho mais de tranquilidade na última semana, quando nós fomos embora para Frankfurt, para concentrar realmente na Copa do Mundo. No início desse trabalho ali, logo no primeiro dia, nós fizemos uma avaliação com os jogadores. E eu não lembro se foi a primeira Copa que tinha que apresentar os nomes 30 dias antes do início da Copa. Eu não sei se 2002 já era assim. Em 94, você apresentava uma pré-lista, né, com 40 dias, e depois com 8 dias seria a lista final. Esses 30 dias aí, eu lembro muito bem que no dia do sorteio da CBF, no dia do sorteio da Copa, lá das chaves, os treinadores fizeram um baixo-assinado pedindo para que voltasse o sistema anterior, que era a apresentação da lista final com 8 dias, porque poderia ter algum problema tanto físico como disciplinar, e você não teria como trocar, a não ser por uma lesão muito grave. Mas não foi aceito pela FIFA. E nós ali, quando nós fizemos a avaliação, eu vi ali que pelo menos 7, 8 jogadores estavam muito abaixo daquilo que a gente esperava que ele se apresentasse, faltando tanto pouco tempo para ir para o início da Copa. Porque essa apresentação nossa aí foi com 21, 22 dias antes da Copa, que é o que era permitido. Você faz a lista com 30, mas não se apresenta com 30. Né? Foi praticamente 8, 9 dias depois. Então nós ficamos aí com 21, 22 dias pro início da Copa. E eu falei para o Parreira, depois que eu vi a avaliação, eu falei assim: olha, Parreira, não tem milagre. Tem alguns atletas aí que só vão entrar em condição que a gente diz ideal para disputar uma Copa, que é um período tão curto, no meio da Copa, ou do meio para frente. Então, início da Copa, que a gente já gostaria, como aconteceu em 94, de estar todos eles em nível de Copa do Mundo, né? Que é uma exigência muito grande, é um torneio que você eleva a todos os parâmetros lá em cima, né? E ali eu vi que pela condição, pela avaliação que nós fizemos, nós não tínhamos condições de colocar alguns deles em condições que a gente gostaria que estivesse logo no início da Copa, né? Que aí ficaria mais por conta de ritmo de jogo, de ritmo de Copa, tal, que você ali naquelas 3 primeiras partidas de classificação você já adquire, aí a intenção é você ir num crescente até chegar à final. E isso não iria acontecer, como não aconteceu. Né? A minha previsão era essa, e pelas dificuldades que nós temos de como eles se apresentaram, não tinha outra maneira de fazer. Eu hoje até digo, assim, se tivesse que repetir todo o trabalho que eu fiz com aqueles atletas, seria a mesma coisa. Eu acho que o Paulo Paixão também, que era o outro preparador físico, faria a mesma coisa, não mudaria nada, pelas circunstâncias. O Adriano realmente aconteceu isso, ele foi, em 2004, foi o melhor jogador lá na Copa América, até teve vou contar aqui uma historinha com ele, no primeiro, nós fizemos ali 15 dias de trabalho em Teresópolis, e a primeira semana a ênfase era a parte física, né? E eu comecei fazendo tiros de 1.000 metros, porque nós íamos jogar em altitude. Nós íamos jogar em Arequipa, que em torno de 2.600 metros. E logo depois do primeiro tiro, o Adriano chegou para mim: pô, professor, eu sou atacante, vou ter que dar esses tiros aí de 1.000 aí. Disse: Adriano, infelizmente vai ter que fazer, porque você está sabendo que nós vamos jogar em Arequipa, você sabe lá a altitude de lá? Você sabe a dificuldade que a gente pode ter logo na primeira fase? E se a gente não chegar bem lá, a gente não passar da primeira fase, porque vamos jogar contra México, que está acostumado a jogar em altitude, né? E nós podemos ter dificuldade, um mau resultado com outra equipe lá, nós vamos ter que decidir com o México, nós temos que estar no mesmo nível, possivelmente, que o México esteja. Então, nós vamos ter que fazer esse tipo de trabalho mesmo. Aí ele começou um segundo tiro, ele já tentou acompanhar o Maicon, que o Maicon, o lateral, era um cavalo, e conseguiu fazer os 8 tiros acompanhando o Maicon, fazendo muito bem. Aí nos outros dias eu repeti ainda mais dois dias esse tipo de trabalho para poder elevar essa capacidade aeróbica para a gente ter sofrer menos em altitude. E acabou dando resultado, ele fez muito bem todo o trabalho, entendeu, fez muito bem, acabou sendo decisivo para que nós ganhássemos aquela Copa. Quando chegou 2005, quando nós nos apresentamos para a Copa das Confederações lá na França, aliás, na Alemanha, ele chegou para mim e disse, professor, o que eu tenho que fazer? Aí eu falei para ele, esquece aquilo que foi feito, aquilo foi um trabalho específico visando altitude. Agora é outro trabalho, não tem nada a ver com aquilo. Nós vamos fazer um trabalho um pouco mais individualizado, já levando um pouco mais em consideração característica de cada um, posição de cada um e tal. Ele também participou muito bem, acabou sendo chuteira de ouro lá naquela Copa das Confederações, aquele jogo com a Argentina. Arrebentou naquela final contra a Argentina lá e assim, uma forma física muito boa, né? Quando chega 2006, eu não sabia desse detalhe, eu fiquei sabendo depois, o pai dele faleceu em março. Ele se apresentou acima do peso lá na Copa e assim, você vê que psicologicamente ele estava muito abatido, né? E assim, você via que os companheiros tentaram ajudar nesse sentido, para que ele absorvesse aquele período ali, concentrasse mais na Copa, mas não é uma coisa muito fácil, né? Principalmente quando o pai dessa pessoa é o pilar de tudo, né? No caso do pai do Adriano, você vê que depois disso, mesmo depois da Copa, ele não conseguiu um equilíbrio psicológico, vamos dizer, que pudesse fazer com que ele voltasse a jogar naquele nível que ele vinha jogando.
Verdade.
Matheus. Oi, pode falar, Evandro.
Não, pois não, professor. O senhor ia continuar.
Então, só para terminar aí, eu acho que o que faltou ali naquele jogo contra a França, eu acho que depois do jogo do Japão, quando nós fizemos essa classificação para as oitavas, a equipe já estava num ritmo bem melhor e eu acho que teria, durante a competição só crescendo, a gente acha que chegaria na final num nível, não digo naquele nível que eu gostaria que chegasse, mas num nível que a gente poderia disputar uma excelente final. E infelizmente teve aquele tropeço com a França naquela partida, acabamos tomando gol numa bola parada, mas são coisas que acontecem na Copa. Infelizmente aconteceu a derrota onde não era para ter acontecido, que foi no mata-mata.
Maravilha. Sim, Matheus, antes de você chamar o break, eu queria agradecer o professor Moraci, né, por estar aqui conosco nesse tempo. Para mim, como São Paulino que sou, muito agradecido aí por todo o trabalho, e não tem como não lembrar da época da comissão técnica do Tele Santana, Moraci Santana, inesquecível para todo São Paulino. Então eu vou deixar uma pergunta já para o professor responder para a gente, como que era o mestre Tele Santana, né, nos bastidores, porque ele tem essa imagem de bravo, de rabugento, mas eu queria saber se realmente é isso. Mas ele conta depois do intervalo, né, Matheus?
É isso aí. Olha, vocês viram uma pergunta, a resposta que o homem deu. O cara tem muito conteúdo. Que resenha maravilhosa. Olha, fica aqui com a gente. Fica na audiência aqui do Brothers da Bola. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com mais Moraci Santana aqui no Brothers da Bola.
Brothers da Bola.
enquanto o Evandro e o Moraci conversavam aqui no intervalo a respeito da cidade, da respectiva cidade onde moram, nós estamos de volta com o Brothers da Bola.
Pra... Somos vizinhos. É, ô, Matheus, tô mal de vizinho ou não?
Olha, ele tá. Deixa eu te falar, o Evandro, ele tá igual no programa que nós falamos, fizemos com o Cicinho.
Tá feliz demais,
ele, né? Nossa, ele tá bem emocionado, cara. Ó, deixa eu falar um negócio. O Moraci deu uma resposta muito bacana na participação da Copa do Mundo da Seleção 2006. Só antes do Moraci responder a pergunta que o Evandro fez antes do intervalo. Campanha do Brasil na Copa 2006, para quem não lembra. 1-0 na estreia contra a Croácia, golaço do Kaká de canhota. Depois 2-0 contra a Austrália, o segundo gol do Frederico, que acabou de aposentar. 4-1 sobre o Japão, com golaço do Ronaldo, inclusive de fora da área. Depois veio 3-0 contra a Gana nas oitavas. E 1-0 contra a França nas quartas de final, que eliminou o Brasil. Diga-se de passagem, o maior destaque da Copa em 2006 é o cara que estava melhor fisicamente, que foi o Zé Roberto, que já aposentou, e mesmo depois de aposentado quase aos 50 anos, o cara continua bem fisicamente. Professor Moraci, responda agora a pergunta do nosso amigo Evandro: como era o mestre Telê Santana na época em que trabalharam juntos no São Paulo? Alô, nação tricolor, escutem essa resposta, por gentileza. Vai lá contigo, professor.
Bom, o Telê, assim, eu conheci o Telê, primeiro trabalho com ele foi em 1979 no Palmeiras. Eu já estava lá no Palmeiras quando ele chegou.
No Palmeiras?
Palmeiras, 1979. E aí, ali nós fizemos uma parceria ali muito boa. Eu acho que houve um entendimento no meu trabalho com o trabalho dele, a confiança também dele no meu trabalho. Dali para frente nós começamos a fazer essa parceria, né? 80 ele me leva para a seleção brasileira. Aí quando terminou a Copa de 82, nós fomos para a Arábia Saudita, para o Al-Ahly. E aí sempre que dava certo, a gente estava junto em algum clube. E aí acabou acontecendo de a gente voltar a trabalhar em outubro de 90 no São Paulo. O Telê tinha aquela característica assim de trabalho, de ser uma pessoa que cobrava muito, né? Que ele gostava sempre que os atletas, o trabalho, o jogo, que você pudesse chegar a um nível de excelência, né? Em todos os sentidos, né? Então, a dedicação dos atletas no treinamento, ele cobrava muito nos jogos. E às vezes, se você ganhava a partida de 3-0, chegava ali no dia seguinte, todo mundo esperando que ele ia elogiar qualquer coisa, e chegava assim: olha, não gostei. Porque podia ter feito 4, 5, 6. E quando tem que fazer 4, 5, 6, tem que fazer. Porque o dia que o adversário tiver essa oportunidade, vai fazer contra a gente. Então ele cobrava, né? Que ele via que tinha condições de fazer mais. E ele era essa pessoa bastante exigente, né? Nos treinamentos, nos jogos. Chegava até certo ponto um pouco intransigente, né? Vamos dizer assim. Eu ali, como auxiliar e conhecendo bem ele, tendo essa liberdade, às vezes, de conversar com ele em determinados assuntos, eu, às vezes, contornava situações, conversava com ele e tal. O nível de confiança dele no meu trabalho era tanto que eu que fazia as programações, eu que fazia planejamento. A única coisa que ele perguntava para mim, por exemplo, numa programação semanal: você conferiu duas vezes? Essa aí era a pergunta que ele me fazia. Não, tá tudo conferido, então pode colocar. Então era isso. Então, e assim, comparando ele, aquilo que ele se apresentava no campo ali perante os atletas, até perante a própria comissão técnica, né, de ser um cara exigente ao extremo, fora do campo, quando nós saímos para almoçar ou para jantar, ou então quando a gente estava um pouco mais descontraído em viagens e tal, ele era uma pessoa extremamente alegre, gostava de contar piada, né? Era brincalhão, mas o atleta não tinha essa noção, não via esse Telê que a gente via como membro da comissão técnica e como amigo dele, entendeu? Então, assim, fora extra-campo ali, era praticamente outra pessoa. E ele, inclusive, era assim, na hora de dar uma entrevista ali no campo, porque ele respeitava os jornalistas, né? Sabia que eles estavam ali fazendo o trabalho, apesar de ele não gostar de dar entrevista, mas ele respeitava e dava as entrevistas, né? Mas fora também ali do trabalho, ele brincava com os jornalistas, tinha um papo legal com todos eles, sem problema nenhum.
Evandro, que você achou da resposta do professor Moraci?
Não, excelente. Eu imaginava. Imaginava. Tele Santana, saudoso. Uma vez eu encontrei ele numa churrascaria em São Paulo. Faz muito tempo.
Eu ia perguntar.
Paulista Greu.
Isso,
exato.
O Evandro, que isso, Evandro?
Não, mas faz muito tempo.
Faz muito tempo.
Ah, entendi. O Evandro, você chegou a pegar essa fase do Tele no São Paulo?
Opa, com certeza.
Mesmo?
Sim, com certeza.
Quantos anos você tinha do título lá de 92 e tal? Quantos anos você tinha?
Rapaz, eu era moleque, viu? Eu devia ter uns meus 13 anos, eu acredito.
Ah, então era essa, e essa época, e essa fase é a fase em que você... É uma fase de afirmação, né, que você torce para torcer pro time.
Não, eu já torcia antes, eu comecei a torcer pro São Paulo em 1989, Campeonato Paulista, que o São Paulo ganhou do São José. Eu não sou modinha como o senhor, viu?
aqui não, eu passei sofrimento de rebaixamento, de eliminação para Tolima, para Flamengo. Ixi.
Inclusive, na época, até lembro que eu achava que o Moraci Santana era irmão do Tele Santana. Tinha essas...
Tinha
do nome.
Não, olha, muita gente até achava isso. Só que o Santana, do nome dele, é porque ele nasceu no dia de Santana, não é nome de família. O nome da família olha dele aí. É Silva. Nenhum dos irmãos dele tem o nome Santana. É o sobrenome Santana. É porque ele nasceu no dia 26 de julho e aí ficou Tele Santana Silva, né? Aí colocou Santana aí porque ele nasceu no dia de Santana. Eu, por coincidência, o sobrenome é Santana, nasci em Santana de Parnaíba, né? Minha família é de Santana de Parnaíba, mas foi uma coincidência do sobrenome.
Sim. Professor, vamos agora falar... O Brothers da Bola, a gente gosta da resenha, mas o mais legal de tudo é quando o nosso convidado conta como que Jesus entrou em sua vida. Então eu queria que você falasse isso conosco. E, emendando depois, a tua expectativa para a Copa deste ano, o que você espera do Brasil na Copa deste ano, com a tua experiência, com a tua bagagem em Copas do Mundo, se você acha mesmo que dá para a gente trazer o Hexa esse ano, por favor.
Bom, como que Jesus chegou, né? Eu, quando separei da primeira esposa e vim aqui para Campinas, né, que eu vim trabalhar no Guarani, acabei conhecendo minha segunda esposa. E ela já frequentava a Nazareno Central, né? E eu comecei a acompanhá-la aos domingos na Nazareno e acabei gostando daquilo que estava vendo, até pelo propósito da própria igreja, né? Como que a igreja ela se coloca nesse mundo evangélico, né? E acabou que o nosso casamento acabou sendo feito por um pastor da igreja. Que a gente não conhecia, que na realidade era para ter sido feito pelo Josimar Fonseca, que era um dos pastores da Nazareno Central. Mas no período que a gente queria fazer o casamento, ele estaria ausente. Aí uma pessoa da igreja falou: por que você não faz com o irmão dele? Daí nos apresentou o Edmar Fonseca, irmão do Josimar Fonseca, e a gente acabou fazendo o casamento com o pastor Edmar. E o pastor Edmar era da Nazareno Nova Europa, que é um bairro de Campinas, né? E a gente continuou frequentando lá a central, até que nos cultos serem de domingo, nem sempre eu tinha condições de ir, porque os dias de jogos acabava tirando essa possibilidade, mas sempre quando eu podia, ia aos domingos. E um dia lá eu achei assim... Nós fomos visitar a igreja do pastor Edmar, vimos que era uma igreja pequena. E um dia, estando orando lá na igreja, na central lá, me veio que por que eu não frequentava a Nova Europa, né? Isso é uma igreja pequena, aí eu conversei com a minha esposa, assim, eu acho que a central aqui, eu acho que não precisa muito da gente, não. Vamos começar a frequentar lá a Nazareno Nova Europa do pastor Edmar, ele fez o nosso casamento e eu acho que precisa mais da gente lá do que aqui. Aí começamos a frequentar a Nazareno Nova Europa e estamos até hoje. Né? Eu fui batizado em 2006, em julho de 2006, e de lá para cá a gente não deixou de frequentar. E assim, você acompanhando os cultos, acompanhando a palavra e procurando ler ali a Bíblia, né, fui entender o que aconteceu, o que aconteceu comigo, né, o quanto a mão de Deus esteve presente na minha vida. Né. Hoje, te olho assim, tive assim, pô, acho que você já nasceu campeão do mundo, já nasceu campeão, já tem esse nome, já nasceu com esse nome. Só que aí a gente precisaria de um outro programa aqui para contar toda a história, desde o início lá, porque...
Olha, mais para mim... Só...
Mais para isso aí. Eu acordava antes da...
Professor já, porque vai precisar de uma parte 2.
Eu acordava antes das 4 da manhã para pegar o trem 4h20, em Carapicuíba, eu morava em Carapicuíba, descia na Barra Funda para pegar o Santos Jundiaí, para descer em Santo André, pegar o ônibus e chegar na faculdade para começar as aulas lá às 7h30 da manhã. É só para ter um início. Então, todo mundo acha que a coisa é fácil, mas não foi, não. Então, tem uma história grande aí. Então, e hoje eu entendo, por esse lado espiritual, o quanto a mão de Deus esteve presente na minha vida, né, de tirar um simples aluno lá no meio de 500 que tinha lá na Fefisa, lá em Santo André, e colocar no lugar que ele me colocou. E fazer com que eu tivesse essa carreira disputando, indo a 6 Copas do Mundo, tendo 3 títulos mundiais, 9 títulos continentais, 6 intercontinentais, 54 títulos...
Quantos títulos mundial, professor?
3.
3?
2 com São Paulo e 1 com a seleção brasileira. São 6 intercontinentais, 9 continentais, 54 no total. Mas eu sei que se não fosse a mão de Deus em tudo isso aí, nada teria acontecido. Isso tudo dependeu da vontade dele. E até hoje estamos dependendo.
Com certeza. Só do senhor ter trabalhado O senhor trabalhou no maior clube do mundo, São Paulo. Então, isso já é bênção demais.
O Corinthians está no currículo dele.
Inovação, né?
Você sabe.
Ah, mas... Nossa, foi muito rápido, né?
Mas quando foi a passagem no Corinthians, por favor, para a galera saber?
Foi 2002 a 2004. Em 2 anos lá, ganhamos 3 títulos.
Desculpa aí, Evandro.
Valeu. Você já sabia, né? Como um bom corintiano que é...
Acho que eu sabia, 2002, nós fomos campeão do Rio-São
tá
Paulo,
bom.
Fomos campeão do Rio-São Paulo e da Copa do Brasil, em cima do Brasiliense. E eu tive o título paulista de 2003 em cima do teu São Paulo no Morumbi. Certo, professor? Foi isso mesmo?
Foi.
Aí, ó.
Foi. Só para ajudar, o Evandro, nos 4 anos lá de São Paulo foram 14 títulos.
Aí, Evandro.
Então tá, desculpa aí.
Agora, o professor gosta de ganhar, hein? Mas a resposta do professor, ela é perfeita. Se não fosse a mão de Deus, com certeza nada disso.
Aí voltando lá aos mundiais, você me perguntou aí o mundial desse ano. É um mundial atípico, né? Pelo período que vai ser disputado, o período aí novembro, dezembro. Eu acho que fisicamente as equipes vão estar no topo da sua condição, apesar do pouco tempo que vai ter de trabalho para a seleção, mas normalmente você conta com a preparação física que os atletas adquiriram nos clubes. Me parece que vai ter 11 dias apenas de preparação aí. O Brasil um pouquinho mais, porque vai estrear depois, né?
Isso.
Então, acho que vai dar 14 dias, duas semanas certinho aí para a estreia do Brasil. Mas, fisicamente, os atletas vão estar todos, assim, eu acho que no auge do seu condicionamento, que vai estar pouquinho antes da virada dos turnos aí na Europa, até nos outros países. São poucos países, igual o Brasil, que a temporada termina em dezembro, né? A maioria termina no meio do ano. Então, as outras Copas sempre foi após a temporada. Uhum. Essa aqui vai ser no meio da temporada. Então, fisicamente, eu acho que os atletas vão estar... O pessoal tem falado de calor e tal. Olha, novembro e dezembro no Catar não é quente. Não é quente. A temperatura aí, no máximo, aí, em torno de 28 graus aí. E venta muito, apesar de que também estão fazendo os estádios todos climatizados aí, mas não tem um problema de calor, não. Então, eu acho que vai ser uma Copa muito bem disputada por esse aspecto, né? E eu acho que aquele que tiver, não vai ser aquele que tiver melhor fisicamente, vai ser aquele que tiver melhor tática e tecnicamente. Aquela equipe que se conseguir durante esse período aí se apresentar melhor, com certeza vai ter resultado. Brasil, o que eu espero do Brasil? O Brasil, infelizmente, a eliminatória, minha opinião, a eliminatória sul-americana não é base para uma Copa do Mundo. Eu acho que as equipes europeias, as medianas, elas subiram bastante de produção. Isso você é vê verdade. Jogos, eu assisti Copa das Nações e assisti Copa da Europa. Equipes como a Finlândia, que antes era saco de pancada, endurecendo com uma Alemanha, endurecendo com uma Itália, endurecendo com uma Espanha. A Finlândia estava ganhando da Alemanha de 1-0 até 30 minutos do segundo tempo, em condições de fazer 2-3. A Alemanha penando para empatar, conseguiu empatar mesmo depois do empate. A Finlândia teve mais duas chances de fazer gol e a Alemanha foi ganhar esse jogo só nos descontos. E você vê que seleções como a República Tcheca, como a Suíça, como a Bulgária, eu estou tirando aí Bélgica, que já está num outro patamar, França, Inglaterra, Espanha, Portugal, Alemanha já estão num outro patamar. Essas equipes médias aí, elas podem endurecer os jogos para o Brasil, como nós temos duas equipes que eu acho que são complicadas na nossa chave, né? A Sérvia e a Suíça. Não vai ser fácil ganhar. Então, nós já vamos ter problema na fase de classificação. E com uma agravante, né? Desde que a gente vem disputando a eliminatória, nós não jogamos nenhuma partida contra equipes europeias para você ter uma noção de como está essa diferença. Tá? Então, isso vai ser uma coisa que vai acontecer já direto na Copa. Por outro lado, nós temos alguns atletas que eu espero que eles voltem à forma com que eles terminaram a temporada passada, esses garotos que estão se apresentando, como o Vinícius Júnior, como o Rodrigo, como o Rafinha, o próprio menino que era do São Paulo lá.
Anthony.
O Anthony. São meninos que estão se apresentando muito bem, espero que eles voltem, né, já nesse segundo semestre aqui, quer dizer, é o primeiro turno aí dos campeonatos europeus, no mesmo nível que eles estavam no passado, que eu acho que eles poderão ajudar bastante o Brasil, e aí também vai depender de como o Tite vai conseguir montar essa equipe para aproveitar da melhor maneira o nível desses atletas.
Olha, vamos fazer a última para fechar. Eu sei que o tempo já...
Um minuto.
O tempo já está escasso. Professor, fala rapidamente do livro O Segredo do Futebol Brasileiro, Futsal e Futebol de Base. Fala um pouquinho do livro, do conteúdo desse livro e onde a galera pode adquiri-lo, por favor.
Olha, o livro nasceu de um trabalho do curso de gestão em clubes de futebol da CBF Academy. Tinham lá 70, 72 alunos, foram divididos em grupos, né? O nosso grupo é um grupo de cinco alunos, no caso o livro são cinco autores, né? E esse livro nasceu do projeto aplicativo que você tem que fazer durante o curso. Esse projeto aplicativo é tipo um TCC final, quer dizer, é um projeto final daquilo que você, das aulas que você tem durante o curso. E esse E o tema você já tem que discutir no primeiro módulo, né? Foram 8 módulos, cada módulo você passa por cada departamento de um clube de futebol, começando lá no administrativo, terminando lá no departamento técnico. Mas a cada módulo você vai apresentando aos professores a evolução desse trabalho, desse projeto aplicativo. E a nossa ideia foi de fazer um trabalho, e até sem nós sabermos, foi o primeiro trabalho que apareceu sobre esse tema em 9 turmas do curso de gestão da CBF, que é justamente o futsal no guarda-chuva do futebol amador, né, do futebol de base. Né, que nós entendemos aí, se você for ver o número de atletas que a gente fala, filhos do futsal, que nasceram no futsal, é enorme, né, e jogadores de altíssimo nível. Começando lá com o Rivelino, né, passando pelo Zico, Alex, Ricardinho, Juninho Pernambucano, Kaká, mais recentemente Neymar, Robinho. Então, a lista é muito grande. Né? E ali nós tratamos de modelos de gestão para que um clube possa fazer esse tipo de trabalho, usufruir daquilo que o futsal pode apresentar, né, e apresenta, né, até porque é muito pertinente ao momento que a gente vem vivendo dentro do futebol, que o espaço diminuiu, se joga muito mais compactado hoje, né, e com espaço bastante reduzido, os treinamentos já, você quase não vê treinamento em campo inteiro, né? São espaços reduzidos, 4 contra 4, 5 contra 5, 6 contra 6, e isso bate muito com o futsal. Aquilo que o futsal já faz há muito tempo, né, está batendo com aquilo que está sendo feito no futebol. E assim, o que o futsal traz, né? A parte cognitiva do atleta, que ele tem que pensar rápido, que o espaço é pequeno. Então isso o futsal já traz. Você trabalhar com a bola em espaço reduzido, né? Usar os dois pés, aí você adquire mais técnica, mais habilidade. O atacante defende, o defensor ataca, né? E todas essas coisas são pertinentes àquilo que está acontecendo no futebol de hoje, sendo que o futsal ele já começa aqui no estado de São Paulo com sub-7. Então você tem o sub-7, sub-8, sub-9, sub-10, sub-11, depois 13, 15, 17 e 20. Então você já começa a acompanhar o menino com 7 anos de idade. E aí se ele tiver, ali nós colocamos 7 modelos, desde o clube que já tem o futsal, que já tem a quadra, né, que para fazer essa integração com o departamento de base, até aquele que não tem o futsal, que não tem a quadra, mas que pode desenvolver esse trabalho contratando um clube que faça, ou então uma escolinha que faça futsal, que já tem a quadra e que possa fazer essa integração. Então, nós aí colocamos aí 7 modelos à disposição. É um livro que fala de gestão, que é bastante direcionado a gestores, a diretores, a coordenadores técnicos, a técnicos, a preparadores físicos, nesse nicho que a gente tem. Que a gente focou o livro. Quer dizer, na realidade, nós fizemos um trabalho para apresentar a CBF Academy. Foi bastante elogiado pelos professores, foi um dos trabalhos que tirou nota 10, e como ficou muito, muito bom o trabalho, veio a ideia de transformar em livro. Então, assim, é uma ferramenta que está muito bem baseada, né, em tudo aquilo que a gente levantou, tudo aquilo que a gente colocou, estamos disponibilizando no livro, para que se faça um trabalho aí de integração entre o futsal e o departamento de base. Só para ilustrar aqui, o São Paulo Futebol Clube, fui saber durante o trabalho que a gente fez, o São Paulo perdeu Rodrigo, que está no Real Madrid, Gabigol, Davi Luiz, todos foram futsal do São Paulo. E pela falta dessa integração do departamento de futsal com futebol amador, com futebol de base, esses meninos acabaram saindo do São Paulo e vencendo em outro clube. Recentemente, eles perderam 2 jogadores do futsal direto para o mundo árabe, para o futebol no mundo árabe. Entende? Então, como isso acaba se perdendo aí, atletas que pode ser atletas de altíssimo nível. O Corinthians tem feito um trabalho nesse sentido, o diretor, até conheci recentemente o Edinho, e tem feito um trabalho. O Corinthians é um dos clubes que mais tira atleta do futsal para o futebol de campo. O Fluminense tem feito esse trabalho, o Vasco tem feito esse trabalho, o Inter de Porto Alegre tem feito esse trabalho, e o Atlético Paranaense. Esse que a gente sabe que já tem esses departamentos integrados. Nós temos aí também, para citar, veio um representante da Federação Francesa aqui para saber o que está sendo feito nesse sentido aqui no Brasil. Veio um representante da Federação da Inglaterra para saber o que está sendo feito. Veio já também pessoas de um clube lá da Inglaterra para ver aqui, estiveram no Santos, vendo o trabalho que o Santos está fazendo. O Santos já tem o departamento de futsal dentro do guarda-chuva do futebol de base. Então, você vê aí já pessoas lá de fora se interessando por isso.
Professor, muito obrigado pelo seu tempo. Com certeza vamos ter que marcar aí uma parte 2, porque o senhor tem muita história, muita bagagem, muito...
Com todo prazer, Matheus.
Para passar para nós. Muito obrigado pelo seu tempo.
Não é uma entrevista, são aulas, né, Matheus?
São aulas.
Boa disposição, Matheus, Evandro, Marcão, precisar. Não é à disposição.
Muito obrigado, professor.
Disponha sempre.
Obrigado, professor.
Obrigado a você, ouvinte da Rádio Transmundial, que ficou até agora, 10h06. Hoje a resenha rendeu aqui no Brothers da Bola, então eu quero agradecer você que ficou até aqui. Marcão, obrigado, viu, pela paciência.
Tamo junto.
Uma perguntinha bem rápida aqui, só entre nós, para acabar o programa. O Daniel Alves vai pra Copa?
Não tenho ideia.
Marcão?
Não
tem...
Eu acho que
ele em forma ainda tá, né? Em forma ainda tá, mas...
Eu acho que o senhor levaria, professor?
Pela experiência dele, eu acho que eu levaria. Até porque hoje cabem 26 no grupo, né? Aumentou aí três atletas a mais aí. É. E eu acho que é importante você ter uma pessoa com experiência dele, experiência de Copa, né? É muito importante. Eu acho que conta muito isso, né? Eu que participei de Copas, eu vi o quanto foi importante o Ricardo Rocha, por exemplo, na Copa de 94, que já tinha participado de 90. Ele ter ficado ali no grupo, que ele se contundiu na primeira partida, ter ficado lá, o quanto que ele ajudou pela experiência dele, pela maneira dele ser tudo. Então, eu acho que o Daniel, essa hora, poderia ajudar muito, principalmente nesse sentido da experiência dele, aquilo que ele pode passar. Porque uma Copa, eu falei isso aí até com o Fábio Messejadian, preparador físico, quando eles foram para a Copa passada, 2018, que na comissão só tinha o Taffarel, que tinha participado de Copa, mas não como técnico, como jogador, como jogador, não como preparador de goleiro. Uhum. Né? Então, assim, é muito importante que você tenha, porque uma Copa é completamente diferente de tudo aquilo que você já viu. Então, não é fácil para aqueles que chegam pela primeira vez, é um, até certo ponto, um choque. Porque ele vai ver uma coisa que não está acostumado. Só na Copa da Alemanha, 2006, a Alemanha, dentro de casa, tinha em torno de 400 jornalistas acompanhando. O Brasil tinha 1.250. Só para você ter uma ideia.
Caramba.
Então, você termina um treino, você tem ali aquele corredor, a gente chama corredor da morte ali para passar. Então, não é...
Nós fazemos parte desse corredor da morte, né, professor? Porque é nossa competência, né?
Você tem que ter muita sabedoria ali nesse momento aí, porque momentos ali na Copa, nem tudo são flores, é participar de uma Copa maravilhoso, mas você tem que ter... muita sabedoria para poder, principalmente em relação à comissão técnica.
Fala, Evandro. Evandro? O Evandro tá mutado. Tá mutado, Evandro.
Vamos ter que encerrar.
Obrigado, Marcão. Obrigado, Evandro.
Obrigado.
Tá mutado, ele tá falando ainda. Semana que vem, 9h, no mesmo local, no mesmo bate-horário, estaremos presentes com mais uma edição do Brothers.
Agora ele abriu.
Boa semana a todos. Tamo junto e até semana que vem com mais Brothers da Bola. Tchau.
Tchau, tchau. Deus abençoe a todos.
Brothers da Bola, o seu programa futebolístico em parceria com a Rádio Transmundial. Todas as segundas-feiras, às 21h. Acompanhe-nos através das redes sociais, YouTube, Facebook e pelo Instagram, @ Brothers da Bola. Brothers da Bola. Até a próxima.